Os preços da soja começaram a semana com certa estabilidade na Bolsa de Chicago. Embora tenham terminado do lado positivo da tabela, as oscilações foram bastante tímidas e ao longo de todo o dia foi assim. Claro que para o brasileiro, dividir essas atenções não só com o mercado e olhar também para prêmio e dólar, mas olhar também para o plantio que está acontecendo, está na reta final e é preciso se estabelecer bem para que o desenvolvimento dessa nova safra também se dê na melhor forma possível. Para a gente entender como todas essas informações se combinam e como o mercado da soja começa a semana, a gente recebe Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, para começarmos bem a semana por aqui nessa segunda-feira. Muito boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você conosco por aqui.
Carla, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês.
Prazer é nosso. Enio, de fato, Chicago está dando uma patinada, está tentando ali se sustentar em algumas notícias que já não têm tanta força, mas ainda assim conseguem dar um certo respiro, um certo alívio para os preços nesse momento?
Bom, vamos lá. O que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo o mercado trabalhar entre um intervalo de um suporte em 9,50 bushels points e uma resistência perto de 10,30, 10,50 bushels points. Se você olhar o contrato março e o contrato janeiro, que são os mais líquidos agora, eles estão bem perto desse intervalo, bem no meio, né? O que deixa a gente com um pouco de atenção, e os produtores precisam estar bem atentos, é que as vendas norte-americanas estão boas. Hoje só tem os Estados Unidos no mercado de exportação, fortemente, né? No mundo, se você vai comprar soja, você só tem três locais: Brasil, Estados Unidos e Argentina. Argentina é especializada em farelo e óleo, sobrou Brasil e Argentina. Estou falando com volumes constantes, corriqueiros, né? Então, com o Brasil fora, o mercado está na mão dos norte-americanos. E as vendas estão acontecendo, a demanda está acontecendo, está um bom momento de demanda. Mesmo assim, os preços não sobem tanto. Por que eles não conseguem quebrar esses 10 bushels points e buscar os 10,50 na resistência? Eles não conseguem quebrar, porque quando você olha para a América do Sul, até agora, e a gente tem um até agora muito grande dentro do parênteses, até agora está tudo muito bem. Você tem o pessoal do Paraná, noroeste do Paraná, oeste do Paraná, fala, mas tudo bem como? Aqui não está chovendo. Nós estamos olhando a safra de uma maneira geral, né? Geral, nacional. Então, até agora está indo tudo bem. Os próximos 10 dias são de preocupação, sim, porque o Paraná, essa região, tem poucas pluviometrias sendo prometidas. Talvez quinta ou sábado e domingo pode chegar chuvas lá. Mas nós já temos 15 dias sem chuvas, mais 7 dias é um ponto de preocupação. Quando nós olhamos para outras regiões do Brasil, tudo bem, quase tudo tranquilo. E é impressionante a soja do Mato Grosso e de Goiás. Elas estão muito bem. A grande maioria das sojas dessas regiões estão muito viçosas. Então o mercado olha isso. E hoje o mercado tem maneiras de você mapear essas áreas com tecnologias sem você estar presente nessas áreas. Então o mercado olha isso todo dia. E o mercado está vendo uma boa safra saindo dos campos do Brasil e prometendo uma boa safra também na Argentina. Então o mercado ele não dá força para o mercado subir muito forte, mesmo com essas vendas, porque ele sabe que daqui a poucos dias o Brasil está fornecendo soja e mais à frente a Argentina vai estar fornecendo soja. Então nós estamos num momento de indefinição dessas cotações.
Você me falava, inclusive, antes da gente entrar no ar, Enio, que você vê esse último suspiro antes da chegada da safra para depois trilhar um outro caminho. É um fôlego que o mercado pode encontrar aí entre dezembro e janeiro até a chegada efetiva dessa nova oferta sul-americana, né?
Acredito sim, Carla. Se você olhar 15 dias sem chuvas, se as chuvas atrasarem 2-3 dias, não estamos falando quinta ou sábado, domingo, 2-3 dias já é na outra semana. Nós já vamos para 20 e tantos dias sem chuva em algumas regiões do Paraná. Você tem danos ali que são importantes. Não que vai quebrar a safra brasileira, mas o mercado financeiro, a verdade pouco importa. Importa a narrativa para eu conseguir ter lucro nas minhas operações. E o mercado financeiro ele ganha na volatilidade. Quanto mais volátil, mais fácil de entrar, mais fácil sair, com lucro ou prejuízo. Então, os grandes fundos vão especular contra isso. Outro ponto importante é que os fundos de investimento, os hedge funds, o index funds, estavam todos shorts, né? Todos vendidos. E agora já estão compros em mais de 100 mil contratos no milho. Eles estão vendidos no trigo e na soja, mas não são posições robustas. Se essas posições do milho começarem a subir, o mercado vai tentar buscar alternativas e motivos para fazer a soja volatilizar. E aí, no meu ponto de vista, é uma oportunidade para o produtor brasileiro. Nós estamos falando com um dólar agora 5,81, 5,80. É um dólar muito robusto. Se olha para eu, praticamente, olho para o dólar, a gente tem que buscar explicações por que está tão alto. Aí você vai no fiscal, mas quando você olha a economia brasileira, quase com um pleno emprego, nós estamos com 6% de desemprego, 6,8%, o pleno emprego é 5, reservas 370 bilhões de dólares, quer dizer, nossa situação agora é tranquila, o futuro que nos causa preocupação. Então você vê uma possível volatilidade para cima, no caso de Chicago, dólar a 5,80 e os prêmios positivos. Para quem vendeu muito pouco, não vendeu nada, nós temos companheiros produtores que não venderam nenhum saco de soja para o ano que vem. É importante você começar a proteger, né? Desde que, repito, desde que você só vende mercado futuro se essa operação te dá lucro. Você faz a conta, o preço que estão te ofertando te dá lucro e você não comercializou nada ainda, é importante fazer essa operação.
Agora, Enio, como é que resulta para o produtor brasileiro fazer uma operação como essa nesse momento com esse cenário do mercado? Um dólar acima de 5,80, esse Chicago meio caminhando lateralizado, mas como você falou, sem surpreender muito, e os prêmios que também oscilaram um pouquinho nos últimos dias para baixo. Quando a gente pensa nessa operação, o produtor que vai apostar nessa operação agora, que tipo de resultado ele vai obter?
Bom, vamos lá. Para quem opera em reais, e a grande maioria dos produtores brasileiros só opera em reais, esse dólar está projetando preços para 2025 que dá para entregar margens de lucro para ele. Chicago parece claro, muito claro o comportamento dele, né? A safra não chegou e ele está perto de 9,80, 9,90. Então, se a gente não tiver uma pressão de safra, se a gente não tiver uma quebra de safra muito grande, a tendência são preços menores. Aí algumas pessoas falam assim: ó, a grande questão que está sobre a mesa é a guerra comercial entre China e Estados Unidos, e em teoria a China deveria comprar mais do Brasil. Só que a China já compra absurdamente do Brasil. Quando teve a primeira guerra comercial, a participação da soja brasileira na demanda chinesa era de um tamanho. Agora a China, ela compra quase que tudo do Brasil, né? Os volumes que a China compra do Brasil são realmente muito, muito altos. E como que ela vai aumentar mais ainda? Você não tem muito leque para você aumentar mais essa participação. Nem é saudável para a China aumentar tanto essa participação, que já está extremamente alta. Nós estamos falando em acima de 70%, 75%. Então são participações muito robustas. Logicamente, você vai ter uma pressão de compra, sim, mas superar 75% eu acho que é difícil. Então, Chicago, a gente deu uma leitura, essa demanda da China reflete em prêmios, vai depender da safra brasileira, se a safra vai ser robusta ou não. E parece que, se Deus nos iluminar, vai ser uma boa safra. Fica a questão do dólar. E dólar, cara, todo mundo tem sua teoria, tem seus cálculos matemáticos, mas a grande maioria das pessoas erram dólar. Eu tenho duas estratégias. A primeira, eu acompanhar semanalmente o boletim Focus do Banco Central, que acabou de sair agora, né? Saiu hoje na parte da manhã. Os nossos clientes da Terra Agronegócio já receberam o boletim Focus. Então, toda semana ele tem uma informação de como vai estar as projeções para o dólar para os próximos dias. Informação essa que é atualizada toda segunda-feira, de graça, porque o mercado dá isso de presente a quem opera com dólar, e o produtor é um. E eu tenho outra questão. Além disso, eu me pergunto, Enio, você compraria dólar a 5,80? Você tem um compromisso em dólar. Você compraria dólar a 5,80 com medo que ele suba mais? Então, essa pergunta o produtor tem que fazer. Se Chicago ele tem uma certa visão do que pode acontecer, um quadro de normalidade, se ele está vendo os prêmios se comportarem e a safra chegando, e foi uma safra normal. Quebrou safra, tudo que eu estou falando para você cai por terra, esquece. Mas uma safra normal, ele tem uma visão do comportamento tanto de CAC quanto de prêmio. Sobrou a questão do dólar. Aí o dólar, ele fazendo essas perguntas, ele tem horizontes para tomar a decisão. Mas o principal ponto da decisão dele é o seguinte: quanto custa a minha produção? Por quanto estão me ofertando a preços futuros? Eu consigo alguma margem? Se ele tem essas perguntas bem feitas, é fácil para o produtor tomar a decisão. E essa decisão, cara, muda de produtor para produtor. Vou te dar um exemplo. Nós temos parceiros que já estão com 55% vendido, 60% vendido. Esse produtor, é necessário que ele seja mais cauteloso agora. Nós estamos acabando de plantar, o Brasil está com 90% plantado ainda, nem terminamos de plantar tudo, tem um período muito longo até a colheita. Agora, tem produtor que não vendeu nada. A resposta para os dois produtores são diferentes. Então, você tem que tomar cuidado para não chegar na colheita e você ser obrigado a vender.
É, e essa é uma preocupação que eu tenho sentido em todos os analistas, que é essa concentração da colheita que pode ser registrada nessa temporada, né, Enio? Porque nós tivemos ali problemas no início do plantio, em função do tempo um pouco mais seco, depois uma concentração de plantio e, naturalmente, haverá uma concentração de colheita. Como é que isso pode impactar no mercado e no fluxo de negócios, principalmente?
Sim, pode impactar bastante. Eu vou te dar dois cenários. Vamos imaginar um clima seco que permita colher, mas que não prejudique o plantio da segunda safra. Chuvas ocasionais, né? Vai chegar muita soja ao mesmo momento no mercado. Só que essa soja não deve chegar com umidade muito, muito alta. É muita oferta, mas ela não vai chegar com quantidades muito, muito altas de umidade. O mercado vai tentar absorver esse volume. Logicamente, tem pressão da safra, esses preços podem ceder. Agora, já imaginou se nós tivermos um excesso de chuva, não precisa ser muitos dias, não, 10 dias, 15 dias, chovendo fortemente no Cerrado brasileiro, bem no meio de fevereiro, que é onde vai concentrar o maior, do dia 10 de fevereiro até o dia 25 de fevereiro. Se nesses 15 dias nós tivermos um excesso de chuva, e não estou falando grandes volumes, não, chuvas contínuas. É aquela 3, 4, 7 dias, 10 dias de invernada. Se isso acontecer, a umidade pula lá para cima, não consegue colher. Ao chegar com essa soja nos armazéns, o tempo de secar essa soja para jogar dentro do silo é elevado, isso congestiona as entregas, aí nós vamos ter um problema muito, muito grave. É soja chegando para não perder no campo. O produtor vai fazer de tudo para colher, vai mandar a soja com alta umidade e os armazéns não vão ter capacidade de secar e armazenar porque está muito concentrada essa colheita. Podemos ter problema. E se por acaso isso persistir e quebrar a safra do Brasil, aí lá na frente você tem, pode até ter altas de preço. Então é muito importante essa pergunta sua para a gente entender o complexo do agro. O agro não é só planilha de Excel, né? Não adianta eu falar inglês, ter muita planilha de Excel. Você tem que ter vivência no campo. Você tem que ver vivência no campo. Fatores que estão fora do normal, fora do planejado, o imponderável, eu chamo isso de imponderável. Por mais que o produtor consiga gerenciar risco de toda e qualquer maneira, sempre tem alguma janela que fica exposta. Os demandadores também. Então, a gente precisa de um clima bom no fevereiro, que permita a colheita e o plantio do milho de segunda safra. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o invernado. Se invernar, não tem estratégia que você possa fazer.
E isso é tão importante porque nós estamos falando de uma concentração e de estratégias para uma safra muito grande, uma safra que é consideravelmente maior do que a anterior, Enio, com a mesma estrutura logística que nós temos hoje. Então, a concentração de uma colheita para uma safra 2024-25, ela não vai se assemelhar a algo que nós já vimos acontecer em outras temporadas, né? O impacto disso, ele é bem mais profundo, né?
Bem, mais profundo, até porque se a gente sai de uma safra de, aí varia a projeção de cada empresa, mas safra passada de 149,5, 149,8 para 169 são 20 milhões de toneladas a mais, né? 20 milhões de toneladas a mais é mais que um Goiás, é mais do que duas Bahia, é quase meio Mato Grosso a mais de um ano para o outro. 20 milhões de toneladas a mais é metade, quase metade de uma Argentina aumentada de um ano para o outro. Dois Paraguais. Então a gente tem que tomar cuidado, sim, Quando a gente olha o agro brasileiro, a competitividade, olha no longo prazo, é um excelente negócio. Tá no, a pessoa que conseguir ficar nessa operação por mais tempo vai ter os momentos melhores, né? Mas nós estamos passando por um momento de tensão. Isso é normal, né? Se você acredita, é só você ver o que está acontecendo no mercado da pecuária. Em janeiro deste ano, falava-se em arroba a 180, R$ 200. Nós estamos falando em 360, quase 100% de valorização. Então, eu tenho uma frase que meus clientes sempre escutam, que eu sou repetitivo, eu falo o seguinte: não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure. Então, com planejamento, você sendo parcimonioso nas suas vendas, tendo estratégias para quando chegar à colheita, você pode escolher vender ou não, você diminui muito o risco. Às vezes você não vai ser o produtor que vai vender no preço mais caro do mercado, mas você vai proteger bem seu negócio, você vai continuar nesse negócio por mais tempo e vai dar chance de você ter excelentes resultados, que anos melhores virão. É só planejar. Aí você tem mercado futuro, você tem a B3, você pode operar, você tem Chicago, tem as trades, tem os barters, tem N oportunidades para você fazer.
Agora, Enio, como é que o demandador está vendo esse cenário de oferta robusta se construindo? Ele vai aproveitar esse momento e também garantir ali, antes que haja ou qualquer engasgo ou alguma insuficiência logística, enfim, ele vai garantir alguns bons volumes e vai fazer suas compras, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, ou eventualmente até mesmo na Argentina? Ou ele vai ficar um pouco mais reticente, esperando passar esse fôlego, né? Como você pontuou, pode ser o último fôlego, talvez, antes da safra, e pagar para ver, esperar a safra chegar e talvez pagar um pouco mais barato. Como é que ele está se comportando agora?
Eu acho que nesse ponto eu acredito que a gente tem que aprender com os maiores e os
É
melhores, né?
verdade.
A China negocia há mais de 5 mil anos, né? E de cada 100 cargos negociados no mundo de soja, 100 navios, 61, 62 navios são da China. Então, se eu for entender o demandador, eu tenho que entender o chinês. E aí, para entender o chinês, eu tenho que olhar o que ele está fazendo. Ele está aproveitando. Quando nós tivemos pouco tempo atrás, Chicago a 9,60, 9,70, ele entrou comprando. Chicago abaixo de 9,80, 9,90 está agora. Nós começamos o nosso bate-papo falando que a demanda pela soja americana está boa, que o chinês está aproveitando o momento. Uma coisa que eu gosto de repetir também, né? Estou falando muita coisa que eu falo rotineiramente para os nossos clientes e parceiros também que compram grão. Lucro a gente põe no bolso, resultado a gente põe no bolso.
Sim.
Nós temos muita gente errou esperando preços ainda maiores de soja. O demandador também pode errar esperando preços extremamente baixos de soja, né? Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que copiar os excelentes. E quem tem mais volume e mais experiência nisso são os chineses. Eu faria o que os chineses estão fazendo, aproveitando essas compras baratas, compras essas barganhas e enchendo o meu reservatório de soja, que lá na frente eu posso ter surpresa.
Bom, Enio, como é que a gente consegue sinalizar esse momento para o produtor? Portanto, fica bastante evidente que temos um Chicago ainda bastante indefinido e tanto prêmios quanto dólar ainda podendo trazer algumas surpresas, e essas surpresas podem ser esses ganchos de oportunidade para o produtor. Em suma, esse momento é o que vive o mercado da soja para o produtor brasileiro?
Sim, essa certeza nós nunca vamos ter, né? Nós nunca vamos ter certeza do dólar de carga de prêmio. Mas a gente tem sinalizações. As sinalizações, a grande maioria do mercado está enxergando uma boa safra no Brasil, preços pressionados. Essa é a primeira sinalização. Segunda sinalização é que é um momento oportuno para o demandador. Tanto é que o maior demandador do mundo está aproveitando as oportunidades e comprando. Quando o produtor brasileiro vê essa realidade, ele tem que olhar para dentro de si e ver: eu opero em reais ou em dólar? Se ele opera em reais, a depender da praça que ele está, da região que ele está, vendas futuras hoje dão resultado para ele.
Sim.
Se ele já fez um bom percentual, 40, 50% da sua safra, ok, tranquilo, você pode ser mais cauteloso. Agora, se você não fez nada e você precisa comercializar em março, você precisa comercializar em abril, porque seus débitos vencem em março e abril, cuidado para não perder as oportunidades. E o mercado sempre dá oportunidade. Uma coisa, e isso eu tenho certeza. No decorrer da safra, o mercado sempre dá oportunidade. A volatilidade é muito grande e essa volatilidade atrai investidores. E esses investidores favorecem altas e baixas. Então, o mercado sempre dá oportunidade. Essa safra, nós estamos falando para os nossos parceiros, eles não serem tão audazes nas margens. É uma safra para você ter margens mais acomodadas. Se fosse para eu dar um conselho para o produtor agora, é o seguinte: seriam dois. Foque na sua produtividade. Não existe mais nada importante do que o grão. Em momentos de preços pressionados, a produtividade é a resposta, né? Eu consigo reduzir meu custo de produção tendo boas produtividades. E segundo, estar atento ao mercado, muito atento às oportunidades. O produtor senta, planeja o herbicida, ele senta, planeja a máquina que ele vai comprar, ele senta, discute com o agrônomo dele vários detalhes de como conduzir a lavoura, que produto que vai aplicar ou não. Ele precisa perder um tempo também na comercialização. Mas repito, eu só existo, a terra agrícola só existe porque tem um grão. O Notícias Agrícolas só existe porque tem um grão, café, o boi. Então, tudo vem do grão, tudo vem da produção. Sem produção não tem gestão de risco, não tem nada. Então, o primeiro ponto é garantir a produtividade. Segundo, é dedicar um pouco à comercialização, principalmente no ano tão desafiador como esse.
Enio, a gente está falando bastante aqui sobre a safra nova, mas ainda tem um volume de soja 23, 24 para o produtor terminar de comercializar. O Luiz Carlos Leite, que nos acompanha por aqui, faz uma pergunta. Boa tarde, Enio. O senhor acha que dezembro é um mês bom para vender soja disponível?
Luiz Carlos, eu acho que está num momento muito, muito bom. Os importadores estão pagando prêmio de 230, 240 acima de Chicago e não conseguem comprar soja, porque o interior está pagando preços mais altos. Eu venderia agora, neste mês agora, por que que eu vou te explicar? Daqui a pouco, parte das plantas, das fábricas, vão entrar em manutenção. Daqui a pouco, fica tão pouca soja no mercado, em uma determinada região, uma determinada localidade, se eu comprar um pouco mais de lote ou não vai mudar o meu minha fábrica, ela não vai conseguir rodar mais 15, 20 dias. Então, e você tem férias no final do ano que essas empresas dão, que é desaproveitar as férias para fazer a manutenção na fábrica e já posicionar o seu quadro de funcionários para o ano que vem. O momento é muito bom, nós estamos com dólar alto, prêmios no interior extremamente elevados. Tanto é que 230, 240 acima não leva para exportação e uma demanda muito boa devido ao biocombustível. Eu venderia agora.
Bom, essa dica de ouro para quem nos acompanha aqui, que é o Luiz Carlos Leite, tendo a sua resposta ao vivo. Enio, quero muito te
Ô, Carla,
agradecer.
só deixar
À
claro, né?
vontade, à
Que
vontade.
depois dá um corte aí na internet, publica, eu
É.
estou falando soja disponível. No final de 2020, nós estamos em 25/11/2024, você tem 5,4% da soja a ser comercializada. O momento é agora, não é a soja do ano que vem que a gente está falando. A soja do ano que vem a gente acabou de falar. Então, essa soja disponível eu venderia agora.
Ó, excelente dica para o Luiz Carlos Leite que nos perguntou. E é verdade, Enio, isso é muito sério. A gente precisa sempre contextualizar, porque sempre vai ter alguém, né, com maldade querendo usar uma informação tão valiosa para o produtor e colocar fora de contexto para, né, culpar alguém pela sua pouca eficiência. Enio, sempre bom conversar contigo, meu amigo. Sempre bom receber você por aqui, com atenção à nossa audiência, atenção às informações que os nossos internautas precisam e querem saber nesse momento para avançar com os seus negócios. Então, quero muito te agradecer mais uma vez por estar conosco nessa tarde de segunda-feira para a gente começar bem a semana e bem informados para que os produtores tomem boas decisões. Você é sempre muito bem-vindo por aqui.
Grato a você, muito grato a todos, muito grato ao Luiz Carlos aí pela pergunta. Uma grande safra, aproveitando um grande Natal, um fantástico 2025.
Para você também, meu amigo. A gente continua a se falar. Até a próxima. Um abraço para você. Boa semana. Até mais.
Boa semana, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, esse Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, nos trazendo, portanto, este panorama bastante completo e complementando com esse recadinho final para a soja 2023-24. também dando boas margens, garantindo bons momentos. O senhor Luiz Carlos Leite fez essa pergunta para nós, trazendo esse questionamento aqui para o Enio. Se é bom momento para vender soja 23, 24, para quem ainda tem para vender, bom momento, boas oportunidades. Quem está fazendo negócio com a soja da safra nova, a análise ainda é bastante semelhante ao que observávamos nas últimas semanas, nos últimos dias. Nesse momento, tanto o câmbio quanto o prêmio exigem até mais atenção do produtor brasileiro do que essencialmente Chicago. Mas o N faz uma pontuação importante que Chicago pode estar dando assim o seu último suspiro, pegando o seu último fôlego antes de sentir uma pressão um pouquinho mais agressiva da entrada da safra sul-americana. Então vem o Brasil com uma safra de potencial de 170 milhões de toneladas, a Argentina com uma safra de 51 milhões, a Argentina já com 40% do seu plantio concluído por lá. Então há muitos fatores que podem trazer essa pressão. De outro lado, há algumas sinalizações que trazem equilíbrio ao mercado, como algumas regiões aqui no Brasil já com falta de chuvas, o Paraná trazendo alguns pequenos alertas. Enfim, a safra vai bem, mas como em toda safra, nós temos ali esses pontos de atenção durante o desenvolvimento da safra. Como o Enio também falou, tem muito ainda para acontecer para a safra brasileira, mas neste momento, com problemas apenas pontuais, segue o mercado sentindo essa perspectiva de uma grande safra. Olhar para, claro, o comportamento da demanda e principalmente a concentração da colheita, que vai impactar bastante o mercado e precisa estar na conta do produtor, principalmente na conta das suas estratégias de comercialização. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento do pregão desta segunda-feira na Bolsa de Chicago. Para soja, fechamento positivo. Contrato janeiro, 9 dólares e 86 centes por bushel, 2 pontos mais 75 de alta. Os demais tiveram o mesmo ganho. O março, 9 dólares e 95, o maio, 10 dólares e 8, o julho, 10 dólares e 21 centes por bushel. Passando para os preços do milho. Fechamento levemente negativo, dezembro, 4 dólares e 25 centes por bushel, 0,25 de queda. O março, 4 dólares e 33, caindo 2 pontos. O maio, 4 dólares e 40, 2 pontos e meio de baixa. Mesma perda para o julho, que encerra o dia com 4 dólares e 43 centes por bushel. Para fechar, os preços do trigo. Estes cederam um pouquinho mais forte. O dezembro, 5 dólares e 36, o março, 5 dólares e 56, o maio, 5 dólares e 67 e o julho, 5 dólares e 73 centes por bushel. Nesta tarde de segunda-feira, perdas de 7,5 a 9 pontos mais 25 nos contratos mais negociados. Assim a gente encerra este boletim do fechamento do mercado de grãos, mas continue acompanhando Notícias Agrícolas às 17h30, horário de Brasília, tem conexão Campo Cidade, um timaço para te manter bem informado também sobre os assuntos que marcam o agronegócio brasileiro. E amanhã a gente volta a se encontrar a partir das 8 horas da manhã no Bom Dia Agronegócio. Eu vou estar te esperando. Até mais, bom restinho de segunda-feira, bom descanso e até amanhã.